Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quinta-feira, 16 de outubro de 2014, 13 horas aqui em Washington. Emissão da Voz da América a partir da capital americana, onde a temperatura é de apenas 19 graus Celsius. Na apresentação, o Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, a técnica é de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias internacionais a esta hora. Em Moçambique, as pressões atribuem à Frelimo a vitória eleitoral. Partidos angolanos reagem ao discurso de Eduardo dos Santos. Nesta hora e meia de emissão, como sempre, os primeiros 30 minutos são concentrados em Angola. Iremos falar nomeadamente do relacionamento do SIMPROF com as autoridades angolanas. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do Twitter, do Facebook e do Instagram. Podem também ter a nossa página no telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
A Organização Mundial de Saúde anunciou que vai enviar equipas ao Mali e à Costa do Marfim para avaliar as medidas preventivas contra o ébola que aqueles países tomaram nas suas fronteiras comuns com a Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Segundo a OMS, a chave para conter o alastramento da epidemia de ébola reside no controlo do seu alastramento para além das fronteiras daqueles três países da África Ocidental, os mais atingidos pelo surto. Entretanto, os ministros da Saúde dos países da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para conversações acerca dos modos de detectar casos de ébola nas suas fronteiras e aeroportos. Na semana passada, novas medidas de controlo foram postas em prática em 5 aeroportos americanos nos quais desembarcam, aliás, a maior parte dos passageiros provenientes da África Ocidental. Aqui nos Estados Unidos, os líderes do Congresso vão presidir ainda hoje audiências com os principais peritos sanitários americanos para debater a detecção do ébola e a eficácia das medidas de controlo tomadas em território americano.
O chefe do Executivo de Hong Kong indicou que está a procurar forma para retomar as conversações com os responsáveis dos protestos pró-democracia que entraram na terceira semana. Numa conferência de imprensa, o chefe do governo, Leung, indicou que um intermediário está a prestar assistência no sentido de arranjar as conversações que podem vir a ocorrer no início da próxima semana. Leung afirmou estar aberto a debater o sufrágio universal, mas Pequim não irá mudar a decisão de selecionar os candidatos para o sufrágio de 2017. O governo de Hong Kong concordou no início do mês em manter conversações, de que desistiu, após os dirigentes estudantis terem ampliado os protestos que o governo considera ilegais.
Um grupo de defesa dos direitos humanos disse que morreram mais de 660 pessoas no último mês durante os confrontos na Síria, pelo controlo da cidade estratégica de Kobani, junto à fronteira turca. Os confrontos opõem os militantes do Estado Islâmico às forças curdas que defendem a cidade. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, diz que nos combates morreram cerca de 374 militantes e 258 combatentes curdos, para além de dezenas de civis.
O novo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz estar em negociações com a China para visitar o Tibete, que continua a acusar o governo de Pequim de restringir fortemente a cultura e a religião tradicional. Raad al-Hussein lembrou que a China concordou com a visita no ano passado, durante a revisão periódica dos direitos humanos naquele gigante asiático. O governo chinês nega violar os direitos humanos dos tibetanos, dizendo que em meio século de governo do Tibete tem ajudado a desenvolver a região economicamente. Refira-se que desde 2009, mais de 100 tibetanos no interior da China se imolaram em protesto contra a decisão de Pequim de impedir o retorno do Dalai Lama ao Tibete.
A crise atual na Ucrânia vai dominar a agenda da reunião Ásia-Europa, que começa hoje em Milão, na Itália. O presidente russo Vladimir Putin vai realizar uma série de conversas com os seus homólogos europeus durante a cimeira de dois dias, a começar pela chanceler alemã Angela Merkel. Analistas dizem que as negociações vão girar em torno do precário cessar-fogo em vigor no leste da Ucrânia entre as forças governamentais e os rebeldes pró-Rússia e da retomada do fornecimento de gás natural russo à Ucrânia. Em junho passado, Moscou suspendeu o fornecimento de gás ao país vizinho devido às dívidas da Ucrânia, que ascendem a 5 mil milhões de dólares. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode também afetar o fornecimento de gás natural da Rússia para a União Europeia no inverno.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Angola foi eleita hoje membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa sessão que ainda decorre. Com 190 votos em 193 votantes, Angola vai integrar o órgão decisório da ONU nos próximos dois anos. A eleição de Angola estava praticamente garantida por ter sido endossada pelo grupo africano. O ministro angolano de Relações Exteriores, Jorge Chicote, que se encontra em Nova Iorque a participar da eleição, reagia assim às declarações à Rádio das Nações Unidas.
Primeiro, um reconhecimento por todos os pares da comunidade internacional. É também sinal de que Angola é um país que está engajado com os problemas do mundo e, naturalmente, que queremos contribuir e participar no processo de desenvolvimento global. É também sinal de que tudo quanto Angola fala em termos de paz, o nosso presidente se tem dedicado enormemente às questões da paz e de segurança global do mundo. É uma coisa que levamos no fundo do nosso coração. Paz é uma aposta prioritária para nós, embora temos outros desafios, o desenvolvimento global, estável, o ambiente, tudo isso faz parte das preocupações de Angola, mas a paz para o continente africano ainda é muito crucial.
Era Jorge Chicote. A Venezuela, com o apoio da América Latina, a Nova Zelândia, endossada pelo Grupo Ocidental, e a Malásia, com o suporte dos países asiáticos, entraram também para o Conselho de Segurança como membros não permanentes. À hora do fecho deste noticiário, Espanha e Turquia disputavam em segunda volta o lugar referente à Europa Ocidental. Na primeira votação, a Espanha teve uma votação ligeiramente superior. O mandato de Angola não é renovável e deve ser assumido a partir de 1 de janeiro em substituição do Ruanda. Refira-se que Angola esteve no Conselho de Segurança da ONU em 2003 e 2004. Enquanto isto, a oposição angolana criticava duramente o discurso sobre o Estado da Nação e acusava o Presidente da República, José Eduardo Santos, de manifestar desinteresse em democratizar o país. Detalhes com a nossa redação na capital angolana.
O líder da UNITA, Zesta Macuva, fez hoje uma extensa declaração pública na qual qualifica de manobra dilatória o adiamento das eleições autárquicas anunciado por José Eduardo dos Santos.
Os angolanos não irão aceitar manobras dilatórias. Alguém lhes venha hoje enganar, dizer que a definição do modelo de repartição das receitas entre o Estado e as autarquias leva um ano. Quando a definição do dinheiro para o Fundo Soberano a ser atribuído a alguém próximo leva apenas uma semana.
O líder da UNITA questionou igualmente os dados sobre o censo da população vaticinados pelo presidente angolano.
Os resultados do censo, afinal, estão completos? Estão analisados? São definitivos e vinculativos? Onde estão? Quando serão realmente publicados?
O deputado Leonel Gomes, da Casa CE, disse por seu turno que com este discurso o presidente angolano demonstrou as suas reais intenções sobre o rumo que pretende dar ao país.
O presidente da República mostrou efetivamente que ele está igual a si próprio. Quando o presidente da República não acredita no processo democrático, porque foi dele que foram proferidas as palavras segundo as quais a democracia foi imposta ao povo angolano. Portanto, a democracia foi-lhe imposta pelas circunstâncias e pelo contexto do momento em que foi forçado a adotar. Ele não está interessado e hoje a nação percebeu, mesmo no seio do MPLA, nós tivemos conversas com muito boa gente que ficou surpreendida e que corroboram connosco de que, efetivamente, o país, nesta circunstância, não tem rumo quanto à concretização efetiva do processo democrático em Angola.
O porta-voz do PRS, Joaquim Nafoi, acusa o presidente angolano de falta de vontade de política para efetivar o processo democrático. O presidente José Eduardo dos Santos também é acusado pelo Bloco Democrático, que numa declaração política diz que o chefe de Estado pretende realizar as eleições autárquicas só após as gerais para, com o reforço do controle da situação, evitar o desgaste com as autárquicas e alavancar estas com a fraude legislativa. O Bloco Democrático acusa ainda o chefe do Poder Executivo de recorrer à repressão generalizada e sofisticada para sustentar o seu modelo de governação e de desenvolver a estrutura de partido-Estado assente em métodos policiais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. A falta de empregos para jovens angolanos não vai terminar dentro de 5 anos, disse Luther Rascova, primeiro secretário da Juventude do MPLA, cujo congresso começou hoje. Rascova afirmou não haver varinha mágica que resolva o problema a curto prazo. O responsável da JMPLA fez estas declarações ao correspondente da Voz da América em Luanda, Coco Mokuta, à margem da realização do 7º Congresso daquela organização juvenil.
Para Luther Rascova, o desemprego é um fenómeno mundial e não tem uma fórmula mágica para a sua eliminação. O também secretário para a Juventude disse que o problema do desemprego da juventude angolana não vai ser resolvido nem mesmo dentro de 5 anos.
Nós temos um país que a maior parte da população é jovem e não vale a pena pensarmos que este problema vai ser resolvido em 5 anos. Pelo contrário, devemos apelar ao crescimento econômico permanente e numa ótica nacional, para que o jovem deixe de sair do Lubito para vir a Luanda procurar um emprego que pode conseguir no Lubito. Para que o jovem deixe de sair de Nambangongo para vir até Luanda à busca de um posto de trabalho que pode conseguir lá.
Segundo Rascova, a aposta na evolução da economia pode levar a minimizar a problemática do desemprego.
A questão do emprego resolve-se com o desempenho da economia. Não há uma varinha mágica que resolve problemas de emprego a nível do mundo. Ou a economia cresce, ou não há empregos.
O líder da organização juvenil do MPLA disse ainda que o executivo angolano continua a investir na educação para profissionalizar a juventude, tendo em conta a qualidade de ensino.
E agora é nosso apelo permanente que este aumento numérico seja cada vez mais associado ao aumento qualitativo.
Luther Rascova concorre como candidato único à sua própria sucessão na liderança da JMPLA no 7º Congresso Extraordinário da organização, que começou hoje e termina amanhã. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. É uma situação pouco comum. Na Lunda Sul, o Hospital Pediátrico da província não tem registrado um óbito há um mês. Mais de metade das camas estão vazias. O diretor do hospital atribui a eficiência de um atendimento médico confirmada pelos pacientes. Manuel José.
O Hospital Pediátrico da Lunda Sul possui 40 camas, metade delas encontra-se sem ocupação de doentes. O médico e diretor-geral da unidade hospitalar, Frederico Nascimento, disse ao microfone da Voz da América que este sucesso deve-se ao atendimento eficiente do pessoal em serviço.
Sem dúvida que o atendimento aqui é eficiente.
De acordo com o boletim de ocorrência, já lá vão 4 semanas que o hospital não registra nenhuma morte.
Nós não temos muita mortalidade cá, há mesmo semanas que aqui não se registra óbitos.
E este é um cenário que deixa o responsável hospitalar bastante feliz.
Eu gosto até de ver as camas assim vazias. Eu sou daqueles que, quando vejo o hospital cheio, não me sinto bem.
O Frederico Nascimento assegurou que todos os dias a unidade atende até 150 doentes com um internamento na ordem dos 7 pacientes dia. A Voz da América quis saber dos utentes como era o atendimento. O que é que tem a criança?
Está com tosse, gripe e
o atendimento? Como é que
está a ser? Está sendo muito bem atendido. A criança é o corpo quente, depois já está a mostrar os lábios ferida nos lábios, depois a vista também está se modificando.
Flora Joaquim. Não tem problema, está a receber bem.
Algumas mães de pacientes do Hospital de Saurimo a atribuírem nota positiva ao atendimento médico e medicamentoso. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O representante em Angola da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Hernando Agudelo, reiterou que o país não registrou nenhum caso suspeito de ébola. Agudelo garantiu que o governo está a tomar todas as medidas de prevenção e iniciativas que contam com a cooperação daquela agência das Nações Unidas. Em Angola, o país está a tomar medidas de prevenção para o caso de identificação de algum doente, fazer primeira identificação, segundo, conter o alastramento de outras pessoas, a maneira mais efetiva e eficaz, reforçando o sistema de vigilância. Representante da OMS em Luanda disse que a organização tem feito um trabalho juntamente com o governo no domínio da prevenção e da informação. Por outro lado, ontem, o diretor-geral da OMS, Boris Aylward, advertiu para o facto de a Guiné-Bissau ser considerado um país de alto risco por fazer fronteiras com a Guiné-Conakry, um dos países que enfrentam a epidemia. Aquele responsável inclui também a Costa do Marfim e o Mali como países em risco. Recordamos que aquele responsável da OMS indicou que a África Ocidental pode registrar mais de 10 mil novos casos de ébola por semana dentro de 2 meses. Estúdios em Washington, na Voz da América em português para a África, programa direcionado a Angola. E vamos agora para o IJ, onde a falta de água potável e a distribuição condigna de energia elétrica são problemas que enfrentam os habitantes das periferias da sede municipal. O ministro Francisco com mais detalhes.
A maior parte da população dos bairros periféricos da cidade capital do Ija consomem água das cacimbas e não tratada. Para se pôr fim a estes e outros problemas que enfermam as populações no município do Ija, a administração municipal anunciou que estão em curso alguns projetos financiados pelo Banco Mundial com realce para o setor da energia e água. Esta informação foi avançada pelo administrador municipal do Ija, Altamiro Benjamin.
Neste preciso momento, nós temos obras em curso financiadas pelo Banco Mundial. O município do Ix, fundamentalmente a cidade do Ix, beneficiou-se de duas grandes obras, que são relativas às obras de água e às obras de energia. Em matéria de água, trará de facto muitas valências, porquanto o município do Ix, com a densidade demográfica que tem e o seu crescimento, que cada dia que passa é notório, fundamentalmente na periferia, vai poder ter uma malha de 120 km de rede. Esta rede que vai substituir, que está a substituir a antiga já existente no casco urbano, como também está a se implementar nova na periferia e fundamentalmente nas zonas onde há um grande índice demográfico e também nas zonas onde está a se lançar agora as novas áreas de construção.
A equipa da Voz da América no Ija deslocou aos bairros Pedreira e Candombe, onde as obras estão na fase conclusiva com a montagem dos contadores nas residências, enquanto no bairro Dunga, Papelão e Cacuia estão a ser colocados as tubagens da rede. Já no setor da energia elétrica, Altamiro Benjamin disse:
falar também da energia elétrica é um outro projeto. Também está a ser financiado pelo Banco Mundial, cujo já está em curso. E também foram selecionadas, apesar de fazer correção em algumas áreas dentro do casco urbano, também vai beneficiar a periferia fundamentalmente. Este mesmo projeto vai abarcar também a iluminação pública nas comunidades e não só, também vamos ter iluminação ou redes domiciliares.
A administração municipal do Ija não revelou os valores da cobrança do imposto de consumo às populações que vão beneficiar da nova rede de distribuição, tanto da água e quanto da energia elétrica. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Horas 18 minutos, quinta-feira, 16 de outubro de 2014. Esta continua a ser a emissão da Voz da América destinada a Angola. Mais adiante na emissão vamos falar do Simprof e dos problemas dos professores.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
José António, líder dos antigos trabalhadores angolanos na antiga República Democrática Alemã, será o nosso convidado amanhã, sexta-feira. professores encontram-se desiludidos com a governação de Rui Falcão no Namibe. O móvel da desilusão da classe docente tem a ver com a condição meritória, segundo os professores visados, uns supostos artifícios impostos pelo executivo de Rui Falcão para fazer calar a reclamação de baixos salários dos técnicos licenciados. Detalhes com o Armando Chicoca.
A inquietação caiu mal aos ouvidos do governador do Namibe, Rui Falcão.
O populismo é que leva a dizer, bom, temos que ser todos promovidos. Não, entre nós há os bons, há os medíocres e há os maus. Então, aqueles que deverão ser promovidos são aqueles que, de facto, mais se empenham. Maior dedicação e resultados obtêm no exercício da sua função. A isso se chama beneficiar o mérito.
Governador Rui Falcão disse que também é mal pago.
Ainda temos insuficiências? Temos. Quem não as tem? Dizer que eu não estou contente com o salário. Aqui alguém podia estar contente com o salário? Eu também não estou.
Desde que se realizou este encontro na Arena Velvicha, os professores na província do Namibe não andam generosos com o governador Rui Falcão Pinto de Andrade.
Arthur Rafael, sou professor há 10 anos. Dedicação tem que andar junto com um salário compatível ao professor.
E o senhor participou também nessa reunião com os professores?
Participei. Não gostei, sinceramente falando. Não gostei. Por quê? Porque o governador dirigiu-se de uma forma autoritária. Não respeitou, basicamente, a posição dos professores ali em causa.
Sampaio Mucanda, licenciado há 4 anos e professor da Escola do Segundo Ciclo Velvicha Mirables, diz ser também uma das vítimas que continua a oferir um salário de técnico médio.
Nós também estamos nesta condição, já licenciado a ganhar como técnico médio, alguns já licenciados a ganhar como técnico básico. O discurso que ouvimos do senhor governador dizendo que as promoções serão feitas em função das competências, está a se referir apenas à filiação partidária, porque se forem em termo de competência, nós somos competentes.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para o desporto. Vamos ficar com o Álvaro Ludger Andrade.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na informação desportiva, Cabo Verde foi o primeiro país a conseguir a qualificação para o CAN 2015 nos Marrocos. Depois de ter ganho ontem Moçambique na praia por 1-0 com o golo de Yeldon, o jogador do Sporting de Portugal, que marcou também o golo que levou os Tubarões Azuis à sua primeira CAN em 2013 na África do Sul. No final do encontro, o selecionador de Cabo Verde, o português Rui Águas, era um homem realizado.
Estou muito feliz porque o objetivo era realmente era qualificarmos quanto antes. E o quanto antes era hoje, e ainda bem que aconteceu, tendo já na bagagem os pontos suficientes para voltarmos à CAN que deu tantas alegrias ao povo cabo-verdiano e aos jogadores e técnicos que fizeram parte dessa delegação, e nós esperamos estar ao nível dessa participação.
João Chissano, técnico dos Mambas, reconheceu a superioridade de Cabo Verde e disse que Moçambique tem de apostar tudo para ganhar a Zâmbia para poder ir à CAN.
Estamos a assumir o favoritismo, apesar de nunca termos vencido a Zâmbia desde a nossa independência. Aliás, vencemos uma vez há cerca de 35 anos, mas vamos ter que assumir, vamos ter que jogar de peito aberto se quisermos estar no CAN.
Era João Chissano, selecionador dos Mambas. Moçambique e Zâmbia, com 5 pontos cada, disputam agora o segundo lugar no Grupo F. Mais tarde, a Argélia foi o segundo país a apurar-se para o CAN 2015 ao conseguir a quarta vitória consecutiva, agora sobre o Malawi por 3-0. Mali é segundo com 6 pontos. No Grupo C, Angola relançou as esperanças na qualificação ao vencer ontem em Luanda o Lesotho por 4-0. O técnico dos Palancas Negras, Romeu Filemon, disse não ter ficado satisfeito com o resultado porque a equipa podia ter conseguido uma goleada histórica que sempre faz jeito nas contas finais. Com este resultado, Angola soma 4 pontos e relega Lesoto com 2 para o último posto. Gabão tem 8 e Burkina Faso 7 pontos. A Nigéria conseguiu a sua primeira vitória ontem contra o Sudão a contar para o grupo A, que é liderado pela África do Sul com 8 pontos e Congo com 7. Mas apesar da vitória e de ter 4 pontos, a Federação da Nigéria anunciou hoje a demissão do técnico Stephen Keshi. Nos restantes grupos, os Camarões são primeiros no grupo D com 10 pontos, enquanto a República Democrática do Congo e Costa do Marfim têm 6 cada. Gana lidera o grupo E com 8 pontos, seguido do Togo com 6. Tunísia está na frente do grupo G com 10 pontos, enquanto o Senegal tem 7 e Egito 6. Na Espanha, Lionel Messi agradeceu hoje os 10 anos maravilhosos que se passaram desde a estreia pelo Barcelona, assegurando ter a ambição de melhorar e conseguir mais títulos. Quero agradecer a toda a minha família, amigos, companheiros e a todo o staff do Barcelona pelo seu apoio nestes 10 anos maravilhosos. Desfrutei sempre em campo vestindo estas cores, escreveu Messi na sua página no Facebook. Ao serviço do Barcelona, Messi, de 27 anos, conquistou 3 Ligas dos Campeões, 2 Supertaças Europeias, 6 Ligas Espanholas, 2 Taças do Rei e 6 Supertaças Espanholas, além de ter sido eleito 4 vezes o melhor jogador do mundo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Os primeiros resultados das eleições de ontem em Moçambique indicam que o país vai continuar a ser dirigido pela Frelimo. Embora seja ainda cedo para se darem resultados concretos, agora é quase uma certeza que a Frelimo vai continuar a comandar o país, mas a sua maioria na Assembleia Nacional vai diminuir. João Santa Rita, o nosso enviado especial.
A Comissão Nacional de Eleições deu hoje a conhecer as contagens em várias províncias. Quando estavam escrutinados entre 8% e 12% dos votos nas diversas províncias, projeções pelo Centro de Integridade Pública indicam que o candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, irá vencer com cerca de 60% dos votos. Afonso de Lhacama, da Renamo, tinha projetado cerca de 32%. Talvez o grande desiludido seja o candidato do MDM, Davis Simango, que se prevê alcance apenas 8% dos votos. A salientar que nas últimas eleições de 2009, o candidato da Frelimo, Armando Guebuza, tinha obtido 75% e Afonso de Lhacama 16%, o que, a confirmar essas projeções, significa que Afonso de Lhacama duplica o seu voto e o candidato da Frelimo cai 15%. No que diz respeito à Assembleia Nacional, as projeções são de que a Frelimo vai perder quase 50 lugares, caindo de 191 para 142. A Renamo essa deverá subir 49 lugares para 75 e o MDM tem uma subida enorme, devendo passar de 8 lugares para 30. Tudo isto, claro está, são apenas projeções. Amanhã poderá já haver resultados finais. João Santa Rita, Voz da América no Maputo.
E praticamente no fim da emissão de quinta-feira, vamos ficar com Miley Cyrus, Adore.
Wondering where you've been. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de outubro de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Moçambique, projeções prevêem vitória de Frelimo, Angola eleita para assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos e a União Europeia multiplicam esforços para definir estratégia de luta contra o ébola. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, poderá sintonizar-nos através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Nick Ivanov, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Os primeiros resultados das eleições moçambicanas indicam que o país vai continuar a ser dirigido pela Frelimo. Embora seja ainda cedo para se darem resultados concretos, é quase uma certeza que a Frelimo vai continuar a comandar o país, mas a sua maioria na Assembleia Nacional vai diminuir, tal como refere de seguida o nosso enviado especial a Moçambique, João Santa Rita.
A Comissão Nacional de Eleições deu hoje a conhecer as contagens em várias províncias. Quando estavam escrutinados entre 8% e 12% dos votos nas diversas províncias, projeções pelo Centro de Integridade Pública indicam que o candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, irá vencer com cerca de 60% dos votos. Afonso de Lhakama, da Renamo, tinha projetado cerca de 32%. Talvez o grande desiludido seja o candidato do MDM, Davis Simango, que se prevê alcança apenas 8% dos votos. A salientar que nas últimas eleições de 2009, o candidato da Frelimo, Armando Guebuza, tinha obtido 75% e Afonso de Lhakama 16%, o que, a confirmarem-se as projeções, significa que Afonso de Lhakama duplica o seu voto e o candidato da Frelimo cai 15%. No que diz respeito à Assembleia Nacional, as projeções são de que a Frelimo vai perder quase 50 lugares, caindo de 191 para 142. A Renamo essa deverá subir 49 lugares para 75 e o MDM tem uma subida enorme, devendo passar de 8 lugares para 30. Tudo isto, claro está, são apenas projeções. Amanhã poderá já haver resultados finais. João Santa Rita, Voz da América no Maputo.
E continuamos a falar sobre as eleições moçambicanas aqui na Voz da América. Regra geral, a votação de ontem decorreu de um modo pacífico, embora se tenham registado alguns casos de violência, tal como refere o João Santa Rita.
6, 7, 8, 9, 10.
É uma contagem lenta. Primeiro, contam-se os votos das três urnas, a residencial, a legislativa e a provincial, para se confirmar com o número de votantes. Só depois se procede à soma dos votos para cada candidato ou partido. Numas eleições que se adivinhavam renhidas, as tensões sobem. Houve já casos de violência, registaram-se incidentes em Tsangano, na província de Tete, onde alegadamente simpatizantes da Renamo destruíram caixas de votos. Na Agónia foram mesmo disparados tiros e houve feridos. Uma porta-voz da polícia afirmou.
Neste momento, uma delas encontra-se internada no hospital do distrito de Angónia. A ordem já foi reposta e a situação neste momento encontra-se calma e controlada. Continuamos a apelar à serenidade e à calma dos partidos envolvidos, não só, assim como dos eleitores.
Registrou-se também um ataque contra algumas mesas de votos em Nguri, Angoche, Enquanto na Munhava, na cidade da Beira, a polícia de intervenção rápida usou gás lacrimogéneo para dispersar. Na mesma província de Sofala, no Dondo, um elemento do MDM foi atingido a tiro. Um porta-voz da Comissão Eleitoral apelou à calma.
Apelo a todos os eleitores, aos membros dos partidos, aos partidos políticos simpatizantes, observem e mantenham a calma necessária para que o processo termine bem, no interesse da nação e do povo moçambicano.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública e a Liga dos Direitos Humanos apelaram à Comissão Nacional de Eleições para tomar medidas e impedir uma fraude eleitoral que, alegadamente, se estaria a preparar numa assembleia de voto em Quelimane, em que urnas com votos já preparados teriam sido detectados. João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Os três principais partidos moçambicanos reagiram aos incidentes registados ontem durante o processo eleitoral. Enquanto a Frelimo considera que tudo correu dentro da normalidade, apesar de alguns incidentes, a Renamo e o MDM disseram que houve atos propositados em todo o país, criticam as autoridades e prometem reações nas próximas horas. O enviado especial da Voz da América a Maputo, João Santa Rita, falou com os protagonistas, começou por falar com Lutero Simango, porta-voz do MDM.
O processo de votação iniciou sem a presença dos fiscais dos partidos políticos da oposição. E nós, como parte interessada, nas primeiras horas fomos excluídos. E essa exclusão deveu pelo fato do SAI, secretariado técnico da Divisão Eleitoral, não ter dado credenciais aos nossos fiscais, à hora e atempadamente. E, como consequência, nas primeiras horas de manhã, não foi possível fiscalizar o processo. Não testemunhamos a abertura das mesas de votação. Obviamente, não sabemos o que aconteceu. E a situação foi generalizada em todo o país. O assunto está analisado pelos órgãos competentes do partido e vai ser agido, obviamente. Haverá uma reação.
A Renamo, pela voz do porta-voz do presidente do partido, António Muxanga, reagiu, entretanto, desta forma.
Houve muitas irregularidades propositadas. Foi generalizada quase que em todo o país. Só que há zonas onde as irregularidades foram muito intensivas.
Que tipo de irregularidades é que houve?
Por exemplo, houve o problema de muita gente que não votou porque não constava dos cadernos, mas nos cadernos de réplica constavam. Houve abertura de urnas tardia em muitas zonas e muitas pessoas já tinham abandonado os locais. Houve demora na credenciação dos delegados de lista dos partidos políticos e os partidos não poderão estar em todas as mesas para certificar o que estava a acontecer.
Vão protestar junto da Comissão Nacional?
Eu estou ainda no terreno a recolher editais, no círculo eleitoral onde estou a concorrer. Espero que o partido mais logo vai fazer um comunicado oficial depois de ter todos os dados.
Leitura totalmente diferente tem o partido no poder, a Frelimo, tal como afirma o seu porta-voz, Damião José.
Para a Frelimo, o processo decorreu dentro da normalidade, forma ordeira, pacífica. Os órgãos eleitorais estiveram à altura das suas responsabilidades. É verdade que houve situações desagradáveis, mas focalizadas, que não põem em causa o civismo, a urbanidade do povo moçambicano, que a maturidade política manifestada neste processo. Neste momento, o nosso partido aguarda serenamente, vai fazendo o acompanhamento serenamente do apuramento parcial dos resultados pelos órgãos competentes.
Falei há um bocado com o porta-voz do MDM e o porta-voz da Renamo. Eles mostraram-se insatisfeitos. Disseram que houve irregularidades generalizadas. Como é que você reage a isso?
Nós não reagimos àquilo que são pronunciamentos de outros partidos. Apenas dizer que essas irregularidades, se calhar, foram vistas pelos olhos desses partidos. Os moçambicanos não viram essas irregularidades. O nosso partido, a Frelimo, também não viu essas irregularidades. Acreditamos também que
os observadores, quer nacionais, quer internacionais, também não viram essas irregularidades.
E eram os três principais partidos políticos em Moçambique reagindo aos incidentes registados durante as eleições de ontem. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América e continuamos a falar acerca das eleições moçambicanas. Um salto até Nampula, o maior círculo eleitoral do país, onde as opiniões acerca do modo como decorreram as eleições de ontem se dividem, tal como refere Faisal Ibramoji.
Há quem avalie de forma positiva o processo, argumentando que o processo foi ordeiro, teve início à hora prevista e encerrado igualmente na hora recomendada pela lei, observando os critérios definidos, isto é, distribuição de senhas aos eleitores na bicha na hora do fecho. Mas, para muitos eleitores, o processo foi manchado por diversas irregularidades.
Sim, as eleições, acho que o povo de Nampula votou anterior em massa. Só que o que nos deixa um pouco tristes são as informações que chegam diretamente nos nossos ouvidos, contra aquilo que a gente contava, que está deixando normalmente a juventude muito descontente, muito revoltosa. As pessoas estão à espera só de anúncio geral. Não sei o que vai acontecer, porque não esperávamos isto que estão a dizer pela imprensa, a Rádio Moçambique, o que está a dizer. A gente não esperava disso aqui. Votámos em massa, todos os jovens estavam lá e votámos confiante que realmente deve-se reconhecer daquilo que é, daquilo que é a escolha do povo. Mas agora está-se a ver que o povo não tem direito à escolha em Moçambique. Eles é quem escolhe entre eles. Então, é triste mesmo para nós. Até agora que estamos a ouvir, não significa que estamos para Nampula, estamos assim, porque eu pertenço a Renan. Não significa que em Nampula estamos assim, sem esperança. Não temos esperança, porque realmente o povo votou. E na mesa onde eu votei, insistiu mesmo, e os resultados foram satisfatórios para Renan. E agradeço. Só que estamos tristes daquilo que estamos a ouvir. É estranho.
Ontem fui votar exatamente ali no pavilhão, houve muitas e graves irregularidades. Primeiro, não foram pontuais ao horário, 7 horas para 17 horas para 18. Começaram às 8 horas. Daquilo que presenciamos, é de que também equipas que iam para a ilha de Moçambique saíram tarde. Saíram às 9 horas, por exemplo, para Angus, observadores e outros. A minha mesa, a mesa número 2, houve muita confusão, existiram lá 4 bichas. Duas bichas embaixo, outras duas em cima e uma quinta mesa de idosos. Houve muitas irregularidades.
Estes eleitores apontam a morosidade no atendimento por parte dos membros das mesas de voto, o que provocou filas longas, o corte sistemático da corrente elétrica nos postos de votação, principalmente naquelas que funcionaram na periferia da cidade de Nampula, o uso de armas de fogo por parte da polícia, tentativas de enchimentos de voto pré-votados a favor de Filipe Nyusi e Frelimo, para além da polícia que em muitos locais de votação ficou posicionada no raio de 10 a 30 metros, contrariando o que a lei fala de 300 metros. Para colmatar a falta de energia, por exemplo, os membros da mesa de votação usaram os seus telemóveis para reforçar a luz de lanternas fornecidas pelo STAI. Importa sublinhar que ainda decorre o processo de apuramento dos resultados ao nível local, devendo até amanhã, sexta-feira, serem conhecidos os resultados preliminares ao nível da província. Nampula, recorde-se, escreveu mais de 12 milhões de eleitores e o maior círculo eleitoral e deverá eleger 47 deputados para a Assembleia da República. De Nampula, para a Voz da América, Faisal Ibramoji.
O presidente americano Barack Obama afirmou que o risco de um surto alargado de ébola aqui nos Estados Unidos é muitíssimo pequeno se forem tomadas as precauções adequadas. Falando durante uma reunião do seu gabinete, especialmente dedicada à questão do ébola, o presidente Obama ordenou o envio imediato de uma equipa médica federal de emergência para o Hospital do Texas, onde foi diagnosticado um caso de ébola, para garantir que estão a ser tomadas todas as precauções.
We're going to make sure that something like this is not repeated.
Vamos fazer de modo, disse o Presidente Obama, a que algo como isto não se repita e vamos garantir que estamos a supervisionar de uma maneira muito mais agressiva o que aconteceu em Dallas. Vamos tirar ilações e transmiti-las aos hospitais e clínicas através do país. O Presidente Obama cancelou ontem deslocações anteriormente planeadas para participar na reunião de emergência do seu gabinete, depois das notícias de que uma segunda enfermeira infectada com o vírus Ebola viajou de avião nos Estados Unidos um dia antes de apresentar sintomas da doença. A enfermeira Amber Vinson viajou com efeito na segunda-feira de Cleveland, no estado do Ohio, para o aeroporto de Dallas-Fort Worth. Ontem, Vinson foi transportada de Dallas para um hospital de Atlanta, na Geórgia, onde foram tratados com sucesso dois pacientes que contraíram ébola na África Ocidental. Vinson e outra enfermeira, Nina Pham, contraíram o vírus no hospital de Dallas, onde esteve internada a primeira pessoa com ébola nos Estados Unidos, o liberiano Thomas Duncan, que entretanto faleceu. Segundo as últimas estatísticas da OMS, a epidemia de ébola já causou cerca de 9 mil casos, matando 4.500 pessoas. E continuamos a falar, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, acerca da epidemia de ébola aqui nos Estados Unidos. Começou há momentos no Congresso uma série de audiências dos líderes do Senado e da Câmara dos Representantes com responsáveis sanitários americanos para avaliarem os melhores modos de fazer frente aos surtos de ébola que se têm vindo a verificar. Enquanto isso, o representante em Angola da Organização Mundial de Saúde, Hernando Agudelo, reiterou que aquele país não registou ainda nenhum caso suspeito de ébola. Agudelo garantiu também que o governo angolano estava a tomar todas as medidas de prevenção em iniciativas que contam com a colaboração da Agência das Nações Unidas. Em Angola, o país está a tomar medidas de prevenção para o caso de identificação de algum doente, o fazer primeiro a identificação, disse ele, e segundo, conter o alastramento a outras pessoas, é a maneira mais eficaz, reforçando o sistema de vigilância para identificar casos positivos. Uma vez identificados, há que fazer um seguimento de contactos para assegurar que estes não desenvolvam a doença, disse Hernando Agudelo. O representante da OMS em Luanda disse ainda que a organização tem feito um trabalho juntamente com o governo angolano no domínio da prevenção e da informação. Por outro lado, ontem, o diretor-geral da OMS, Bruce Aylward, advertiu para o facto de a Guiné-Bissau ser considerado um país de alto risco por fazer fronteiras com a Guiné-Conakry, um dos países onde se verifica a epidemia. Aylward incluiu também a Costa do Marfim e o Mali como países de alto risco. Recordamos que aquele responsável da OMS disse que a África Ocidental poderá registar mais de 10 mil novos casos de ébola por semana dentro de 2 meses. Enquanto isso, a União Africana defende que infraestruturas limitadas e parcos recursos são os maiores desafios no que diz respeito ao combate ao ébola na África Ocidental. Mayra de La Salette, com mais pormenores.
A União Africana diz que são necessárias mais infraestruturas, como hospitais e centros de tratamento e pessoas melhor treinadas para trabalhar nesses hospitais. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França já desenvolveram programas para ajudar a colmatar a falta de infraestruturas. Mas o chefe da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, diz que os recursos humanos também são a chave.
Quando a internacional community was pledging...
Dlamini Zuma diz que quando a comunidade internacional começou a envolver-se, poucos países envolveram recursos humanos e que mesmo quando as infraestruturas estiverem construídas, irão continuar a precisar de pessoas, técnicos de saúde, para trabalhar nesses lugares. A União Africana já enviou 100 médicos voluntários para a Serra Leoa e Libéria. Outra equipa de profissionais de saúde será enviada para a Guiné-Conakry, mas serão precisos muitos mais voluntários. Dlamini Zuma diz que o Corpo Continental escreveu a chefes de Estado de nações-membros a pedir mais pessoas.
To see if each country can give us not a lot.
Ela diz que talvez cada país possa dar 10 a 20 pessoas e se todos derem, poderão chegar às centenas e aí vão falar também com outros países fora do continente para saberem se eles querem enviar pessoal. E Dlamini Zuma diz que vê a mobilização de recursos humanos como uma responsabilidade da União Africana como parte do continente. Sidiki Kaloko, comissário da União Africana para os Assuntos Sociais, regressou agora de uma visita aos três países mais afetados pelo ébola. Ele diz que o problema é enorme, mas que para conter o ébola é importante chegar às mentes das pessoas.
It's tied up with the culture, cultural practices and the way people think. If you have a relative who is not well, a relative who is sick, the tendency is you would like to look after that relative.
Está agarrado às práticas culturais e à forma de pensar das pessoas. Se tens um familiar doente, a tendência é que fiques tu a tratar dele. Mas agora estamos a dizer às pessoas que outras pessoas podem tratar desse familiar, se ele tem febre, eles têm que ligar a outras pessoas, levar o familiar para tratamento e não se aproximar, e se for dos que tiverem mais sorte, só voltará a ver depois de melhorar.
A União Africana criou o ACOA, sigla em inglês para Apoio da União Africana ao Surto do Ébola na África Ocidental, que até agora já recebeu 18 milhões de dólares dos 35 milhões necessários para as operações até ao final de janeiro. Desde o primeiro caso de ébola reportado, em dezembro de 2013, perto de 4.500 pessoas morreram desta doença.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, de seguida à página desportiva, com o Álvaro Luz Gerandá.
Na informação desportiva, Cabo Verde foi o primeiro país a conseguir a qualificação para o CAN 2015 nos Marrocos, depois de ter ganho ontem Moçambique na praia por 1-0 com o golo de Yeldon, o jogador do Sporting de Portugal, que marcou também o golo que levou os Tubarões Azuis à sua primeira CAN em 2013, na África do Sul. No final do encontro, o selecionador de Cabo Verde, o português Rui Águas, era um homem realizado.
Estou muito feliz porque o objetivo era realmente era qualificarmos quanto antes. E o quanto antes era hoje. E ainda bem que aconteceu, tendo já na bagagem os pontos suficientes para voltarmos à CAN que deu tantas alegrias ao povo cabo-verdiano, aos jogadores e técnicos que fizeram parte dessa delegação, e nós esperamos estar ao nível dessa participação.
João Chissano, técnico dos Mambas, reconheceu a superioridade de Cabo Verde e disse que Moçambique tem de apostar tudo para ganhar a Zâmbia para poder ir à CAN.
Estamos a assumir o favoritismo, apesar de nunca termos vencido a Zâmbia desde a nossa independência. Aliás, vencemos uma vez há cerca de 35 anos, mas vamos ter que assumir, vamos ter que jogar de peito aberto se quisermos estar no CAN.
Era João Chissano, selecionador dos Mambas. Moçambique e Zâmbia, com 5 pontos cada, disputam agora o segundo lugar no Grupo F. Mais tarde, a Argélia foi o segundo país a apurar-se para o CAN 2015 ao conseguir a quarta vitória consecutiva, agora sobre o Malawi por 3-0. Mali é segundo com 6 pontos. No Grupo C, Angola relançou as esperanças na qualificação ao vencer ontem em Luanda o Lesotho por 4-0. O técnico dos Palancas Negras, Romeu Filemon, disse não ter ficado satisfeito com o resultado porque a equipa podia ter conseguido uma goleada histórica que sempre faz jeito nas contas finais. Com este resultado, Angola soma 4 pontos e relega o Lesotho com 2 para o último posto. Gabão tem 8 e Burkina Faso 7 pontos. A Nigéria conseguiu a sua primeira vitória ontem contra o Sudão, a contar para o Grupo A, que é liderado pela África do Sul com 8 pontos e Congo com 7. Mas apesar da vitória e de ter 4 pontos, a Federação da Nigéria anunciou hoje a demissão do técnico Stephen Keshi. Nos restantes grupos, os Camarões são primeiros no Grupo D com 10 pontos, enquanto a República Democrática do Congo e Costa do Marfim têm 6 cada. Gana lidera o Grupo E com 8 pontos, seguido do Togo com 6. Tunísia está na frente do Grupo G com 10 pontos, enquanto o Senegal tem 7 e a Egipto 6. Na Espanha, Lionel Messi agradeceu hoje os 10 anos maravilhosos que se passaram desde a estreia pelo Barcelona, assegurando ter a ambição de melhorar e conseguir mais títulos. Quero agradecer a toda a minha família, amigos, companheiros e a todo o staff do Barcelona pelo seu apoio nestes 10 anos maravilhosos. Desfrutei sempre em campo vestindo estas cores, escreveu Messi na sua página no Facebook. Ao serviço do Barcelona, Messi, de 27 anos, conquistou 3 Ligas dos Campeões, 2 Supertaças Europeias, 6 Ligas Espanholas, 2 Taças do Rei e 6 Supertaças Espanholas, além de ter sido eleito 4 vezes o melhor jogador do mundo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só da Voz da América vai ser José António, líder dos ex-trabalhadores angolanos na ex-Alemanha Oriental. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, inscreva-se para falar amanhã durante o Angola Fala Só com José António. E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. A Organização Mundial de Saúde anunciou que vai enviar equipas ao Mali e à Costa do Marfim para avaliar as medidas preventivas contra o ébola que aqueles países tomaram nas suas fronteiras comuns com a Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Segundo a OMS, a chave para conter o alastramento da epidemia de ébola reside no controle do seu alastramento para além das fronteiras daqueles três países da África Ocidental, os mais atingidos pelo surto. Entretanto, os ministros da Saúde dos países da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para conversações acerca dos modos de detectar casos de ébola nas suas fronteiras e aeroportos. Na semana passada, novas medidas de controle foram postas em prática em 5 aeroportos americanos, nos quais desembarcam a maior parte dos passageiros provenientes da África Ocidental. Aqui nos Estados Unidos, os líderes do Congresso estão, entretanto, hoje a proceder a audiências com os principais peritos sanitários americanos para debater a detecção do ébola e a eficácia das medidas de controle tomadas em território americano. O chefe do executivo de Hong Kong disse que está a procurar modos de retomar as conversações com os responsáveis das manifestações pró-democracia que entraram na sua terceira semana. Numa conferência de imprensa, o chefe do governo indicou que um intermediário está a prestar assistência no sentido de conseguir que essas conversações se realizem e ocorrerem, poderiam iniciar-se na próxima semana. Um grupo de defesa dos direitos humanos disse que morreram mais de 660 pessoas no último mês durante os confrontos na Síria pelo controle da estratégica cidade de Kobane, situada junto à fronteira com a Turquia. Os confrontos opõem os militantes do Estado Islâmico às forças curdas que defendem aquela cidade. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, diz que nos combates morreram cerca de 374 militantes do Estado Islâmico e 258 combatentes curdos, para além de dezenas de civis. O novo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que está em negociações com a China para visitar o Tibete, que continua a acusar o governo de Pequim de restringir fortemente a cultura e a religião tradicional. A atual crise na Ucrânia vai dominar a agenda da reunião Ásia-Europa, que hoje se inicia em Milão, na Itália. O presidente russo Vladimir Putin vai realizar uma série de conversas com os seus homólogos europeus durante a cimeira de 2 dias a começar e que vai, portanto, iniciar-se na Alemanha. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão que serão apresentados pelo Álvaro Ludger Andrade. Fique connosco com a Voz da América. Não desligue o seu receptor.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também através do site voaportugues.com e no telemóvel em.português.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento, são 14 horas em Washington. Títulos de atualidade, Renamo diz que ganhou as eleições, que no entanto as projeções apontam para a vitória de Frelimo. Angola eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, OMS anuncia envio de equipas para o Mali e Costa de Marfim para avaliar medidas preventivas contra o ébola. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à Doutora Nídia e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Voz da América transmitir a partir de Washington. Ontem foi dia de eleições em Moçambique. Hoje, no rescaldo, há momentos, o porta-voz do partido, do presidente do partido da Renamo, Afonso de la Cama, António Muxanga, diz que a Renamo ganhou as eleições gerais em Moçambique e que não aceita as projeções avançadas até agora e que apontam para uma vitória do Frelimo, da Frelimo e do seu candidato Filipe Nyusi. E um dia após as eleições em Moçambique, com poucos resultados oficiais divulgados, projeções do Centro de Integridade Pública apontam para a vitória de Nyusi e da Frelimo, na verdade. A Renamo e o MDM devem aumentar a sua presença no Parlamento, mas a Frelimo continua a ter maioria. João Santa Rita, desde Maputo.
A Comissão Nacional de Eleições deu hoje a conhecer as contagens em várias províncias. Quando estavam escrutinados entre 8% e 12% dos votos nas diversas províncias, projeções pelo Centro de Integridade Pública indicam que o candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, irá vencer com cerca de 60% dos votos. Afonso de la Cama, da Renamo, tinha projetado cerca de 32%. Talvez o grande desiludido seja o candidato do MDM, Davis Simango, que se prevê alcança apenas 8% dos votos. A salientar que nas últimas eleições de 2009, o candidato da Frelimo, Armando Guebuza, tinha obtido 75% e Afonso de la Cama 16%, o que, a confirmarem-se as projeções, significa que Afonso de la Cama duplica o seu voto e o candidato da Frelimo cai 15%. No que diz respeito à Assembleia Nacional, as projeções são de que a Frelimo vai perder quase 50 lugares, caindo de 191 para 142. A Renamo essa deverá subir 49 lugares para 75 e o MDM tem uma subida enorme, devendo passar de 8 lugares para 30. Tudo isto, claro está, são apenas projeções. Amanhã poderá já haver resultados finais. João Santa Rita, Voz da América no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita, enviado especial da Voz da América às eleições que aconteceram ontem em Moçambique. Lembrando que, há momentos, o porta-voz do líder da Renamo, António Muxanga, diz que a Renamo ganhou as eleições gerais e, portanto, não aceita os dados avançados que apontam para uma vitória da Frelimo do seu candidato Filipe Nyusi. Angola foi eleito há momentos membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas numa sessão que ainda decorre, com 190 votos em 193 votantes. Angola vai integrar o órgão decisório da ONU nos próximos 2 anos. A eleição de Angola estava praticamente garantida por ter sido endossada pelo grupo africano. O ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, que se encontra em Nova Iorque a participar da eleição, reagiu assim em declarações à Rádio das Nações Unidas.
Primeiro, um reconhecimento por todos os pares da comunidade internacional. É também sinal de que Angola é um país que está engajado com os problemas do mundo e, naturalmente, que queremos contribuir e participar no processo de desenvolvimento global.
é também sinal de que tudo quanto Angola fala em termos de paz, o nosso presidente se tem dedicado enormemente às questões da paz e de segurança global do mundo, é uma coisa que levamos no fundo do nosso coração. Paz é uma aposta prioritária para nós, embora temos outros desafios, o desenvolvimento global, estável, o ambiente, tudo isso faz parte das preocupações de Angola, mas a paz para o continente africano ainda é muito crucial.
Era o ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, a reagir à eleição de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. A Venezuela, com o apoio da América Latina, Nova Zelândia, endossada pelo Grupo Ocidental, e a Malásia, com o suporte dos países asiáticos, entraram também para o Conselho de Segurança como membros não permanentes. À hora do fecho desta notícia, a Espanha e a Turquia disputavam em segundo lugar. Em segunda volta, o lugar referente à Europa Ocidental. Na primeira votação, a Espanha teve uma votação ligeiramente superior. O mandato de Angola, não renovável, deve ser assumido a partir de 1 de janeiro, em substituição do Ruanda. Refira-se que Angola esteve no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente em 2003 e 2004. Voz da América, a partir de Washington, 2:06, aqui na capital federal americana. Vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano aprovou uma garantia bancária de 260 milhões de dólares para instalar um cabo submarino de fibra ótica ligando Angola, Brasil e Estados Unidos. Com 6 mil quilómetros de extensão, o cabo que ligará Luanda à Fortaleza, no Brasil, deverá estar operacional dentro dos próximos 2 anos. O segundo cabo vai ligar as cidades de Santos e Fortaleza a Boca Raton, na Flórida, e terá cerca de 10.500 quilómetros de comprimento. A Angola Cables é maioritariamente detida pela Angola Telecom, com 51%, contando ainda com a Unitel, com a EMS Telecom, a Movicel e a Startel na sua estrutura acionista. Nos últimos 3 anos, as entidades chinesas investiram 5,65 mil milhões de euros em operações de fusões e aquisições de empresas portuguesas, escreve o jornal Diário Económico. A compra da Espírito Santo de Saúde por parte dos chineses da Fosun reforçou a influência das empresas chinesas nas fusões e aquisições que tiveram como alvo empresas portuguesas. Os setores de eleição das empresas chinesas têm sido a energia e os seguros, apesar de terem mostrado também interesse pelas águas. Na energia, o investimento chinês atinge 3,43 mil milhões de euros. A empresa americana Starbucks lançou um novo tipo de café orgânico de Timor-Leste, cultivado na zona mais montanhosa do país. O novo café é proveniente de cooperativas de produtores de Timor-Leste que cultivam café a cerca de 3 mil metros de altitude. A Starbucks compra café orgânico à cooperativa de café Timor desde 1996. Cerca de 22 mil pequenos produtores trabalham para aquela cooperativa. A venda de café à Starbucks representa 50% da produção de Timor-Leste. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,27 dólares, a libra estava cotada a 1,59 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,15 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ainda está a tempo de participar no Angola Fala Só de amanhã, em que o nosso convidado será José António, líder dos ex-trabalhadores angolanos da antiga Alemanha Democrática. É só inscrever-se através dos telefones que acabou de ouvir. Voz da América, continuamos. Vamos agora perguntar sobre saúde à doutora Nídia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta emissão da Voz da América, em que vamos agora falar de saúde com a doutora Nídia Hermann, doutora Nídia Hermann, que está connosco. Doutora Nídia, como está? Como é que se sente?
Olá, Ana, eu estou bem. Eu queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, nós fizemos uma interrupção rápida numa série que nós estávamos a falar sobre a questão do aborto. Tínhamos falado aqui dos tipos de aborto que existem, espontâneo, clínico, induzido. Falámos das causas do aborto espontâneo. O outro aborto que se fala muito por razões diferentes é o aborto induzido. O que é aborto induzido? É aquele aborto que as mulheres vão fazer, por exemplo, a parteiras e isso?
Sim, por uma ação humana deliberada, também denominada aborto voluntário ou procurado, ainda interrupção voluntária da gravidez, né? Ocorre pela ingestão de medicamentos e por métodos mecânicos. Existem vários tipos de abortos provocados, estes abortos indivíduos. Por exemplo, os profissionais legais, é aquele que é feito por trabalhadores de saúde qualificado, dentro do recinto hospitalar, utilizando métodos modernos que podem ser curetagem ou aspiração para evacuação de concepções. E trata-se de um aborto acético, pois é feito com instrumentos esterilizados. As técnicas são, podem provocar esse aborto, podem ser cirúrgicos, mecânicos físicos e clínicos, mecânicos químicos, não é? Técnicas cirúrgicas.
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta em relação ao aborto induzido. O aborto induzido, doutora Nídia, não é só quando uma mulher quer interromper a gravidez porque, como é muitas vezes o caso, ou porque é muito jovem e não tem como educar a criança. Muitas vezes o aborto induzido é também porque foram detectadas, por exemplo, grandes deformações no bebê, não é?
Exatamente. Existem várias causas para que se tornem os abortos induzidos. Uma das primeiras causas que existem, bem, para além das causas sociais, existem as causas patológicas, as causas económicas, etc., etc. As causas socioeconómicas são deliberadamente as gravidezes indesejadas, as gravidezes que são precoces, porque existe cada vez mais nos nossos países, principalmente os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, gravidezes precoces, onde a menina com 10 anos já está grávida e isso. Dá para um aborto induzido, um aborto voluntário, não é? Independentemente dos pais. Mas, porém, isso depende de uma lei, não é? Nós ainda em Moçambique fomos já estudar a lei enquanto o matamos com alguns problemas à volta de nós, porque os problemas não param. Enquanto a lei não avança, os problemas não param. E existem algumas doenças, né? Para além da idade, da fragilidade, da orfandade, por exemplo, uma criança órfã num orfanato, pega uma gravidez. Existem doenças, né? Que nós vemos quando na sequência do desenvolvimento da gravidez, existem doenças que fazem com que a gente tenha que fazer um aborto provocado. Como a hidrocefaleia, que é uma doença que as cabeças crescem bastante, a criança tem uma cabeça enorme, Costuma ser muito difícil, às vezes nascem assim, porque não têm a oportunidade de fazer uma ecografia de onde vem, mas quando têm a oportunidade, as gravidezes são interrompidas. E também existem outras doenças associadas, cardiopatias na mãe, cardiopatias na criança, no bebê, que certas patologias que levam com que o aborto seja provocado, né?
Exatamente. Exatamente. Portanto, a doutora Nindy estava a falar de como se processa, como se faz esse aborto.
As técnicas usadas no aborto provocado, que podem ser só cirúrgicas e clínicas, né? Então, existem as técnicas cirúrgicas, que é a dilatação cervical, que é seguida de uma evacuação uterina. A dilatação e curtagem consistem em um dilatador a dilatar a cérvix e depois a evacuar o conteúdo por raspagem mecânica, curtagem corante, né? Por aspiração ou vácuo, curtagem por sucção ou ambos. A probabilidade de complicação, hemorragias, perfuração uterina, remoção incompleta do feto e da placenta, infecções, etc., aumenta após os primeiros primeiro trimestre. Assim, a dilatação e a curtagem deve ser feita às 14 semanas. Após 16 semanas, é feita a dilatação e esvaziamento, que consiste em uma dilatação ampla, seguida de destruição mecânica da retirada das partes fetais. Quando não há doença da mulher, não é hospitalizada. A dilatação é feita por dilatadores hidroscópicos, por exemplo, um poliúrico de hidrogel, sondas laminárias e dilatadores feitos de algas, entre outras. Né? Depois, o sufocamento. O sufocamento, este é um método também chamado parto parcial. E é executado quando o dia de nascimento está próximo. O feto é extraído com a pinça após o colo uterino ter sido dilatado, ficando apenas a cabeça dentro do útero e é introduzido um tubo na nuca, suga a massa cerebral. Só então é feito e consegue ser totalmente retirado. É uma maneira de um bebê que já não tem vida e que tenha, porventura, uma doença, né? Pois existe uma aspiração manual. A aspiração manual consiste na aspiração do uterino endometrial, utilizando uma cauda flexível de seringa entre a primeira e a terceira semana após a ausência da menstruação. E pode ser feita até a 12ª semana de gestação. Né? Depois existe a laparotomia ou a operação cesariana. Isso já são técnicas que consistem na masterectomia, que é uma abertura da barriga, e ideal em caso de doenças de uterina significantes, tanto na mãe, pré-eclâmpsias, a mãe quando tem uma infecção muito alta, se o bebê não desce, então vão para as cesarianas.
Exato.
Portanto, em caso em que a indução clínica falha, durante o segundo trimestre. É um método indicado ou praticado em maternidades e com fins abortivos, não é?
Doutora,
e as técnicas clínicas?
Diga.
E as técnicas clínicas consistem no uso de drogas com métodos abortivos, que é a oxitocina. Indução bem-sucedida de aborto no segundo trimestre é possível com altas doses de oxitocina, não é? Administrado em pequenos volumes de líquido intravenoso e indicada por infusão intravenosa. Mais ou menos, uma velocidade de infusão aumenta entre um intervalo de 30 a 40 minutos até a velocidade de 2 ml por minuto. O aborto, por meio da oxitocina, dura cerca de 8 horas. Depois tens uma solução hiperosmolárica óptica, que é amniótica, que é um método que durante o segundo trimestre se faz. O feto é depois expulso por um parto normal, não é? Depois tem já prostaglandinas, por causa da deficiência do método da prostaglandina, são muito usadas para interromper a gestação no segundo trimestre. As mais usadas são as ESE. Depois tem já antiprostaglandinas, ingerido oralmente para realizar aborto no início da gestação, podendo ser ingerido com prostaglandinas orais e simplesmente, ou simplesmente isolado. Por exemplo, epostano é um inibidor de 3B, hidroxiroide, que bloqueia a síntese da progesterona endógena e é administrada 4 semanas após o último período menstrual. As respostas clínicas estão relacionadas aos níveis da progesterona circulante, né?
Doutora Nídia, estamos no final do nosso espaço. Gostaria de...
Isto só para terminar, queria falar as consequências gerais do aborto, né?
Doutora Nídia, temos exatamente tempo nenhum. Eu acho que é melhor talvez nós falarmos num próximo programa, porque eu também gostava de lhe perguntar sobre... Diz-se que é difícil, por vezes, às mulheres decidirem se devem abortar ou não. Por exemplo, até mulheres que sabem que os filhos vão ter deformações. Eu gostava de falar também um pouco da parte psicológica, tanto antes e depois das consequências do aborto. Portanto, eu acho melhor deixarmos para a semana, porque é uma conversa longa e que se pode fazer várias perguntas que eu também tenho. Está bem, doutora Nídia? Portanto, vamos despedindo-nos do nosso auditório com um abraço e votos de boa saúde. Então, até para a semana e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Música agora, depois de muita saúde, vamos com a canção Carry On por Fun.
Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. So I met up with some friends at the edge of the night at a bar of 75. And we talked and talked about how our parents would die. All our neighbors and wives. But I'd like to think I can cheat it all to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know when I was left for dead, I was pounding out on all these streets. I am not the ghost you are to me. If you're lost and alone, no, you're sinking.
O seu receptor, a Voz da América, 2 horas e 24 minutos aqui no Capital Federal. Vamos então às notícias.
A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai enviar equipas ao Mali e à Costa do Marfim para avaliar as medidas preventivas contra o ébola que aqueles países devem tomar nas suas fronteiras comuns, como a Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. A Guiné-Bissau também está incluída neste grupo de risco. Segundo a OMS, a chave para conter o alastramento da epidemia do ébola reside no controle do seu alastramento para além das fronteiras daqueles três países da África Ocidental, os mais atingidos pela epidemia. O chefe do Executivo de Hong Kong indicou pretender retomar as conversações com os responsáveis dos protestos pró-democracia que entraram na terceira semana. Numa conferência, o chefe do governo, Li Yong, indicou que o intermediário está prestes a preparar o encontro que deve acontecer já na próxima semana. Ele afirmou ainda estar aberto a debater o sufrágio universal, mas garantiu que a China não irá mudar a decisão de selecionar os candidatos para o sufrágio de 2017. A crise atual na Ucrânia vai dominar a agenda da reunião Ásia-Europa, que começa hoje em Milão, na Itália. O presidente russo Vladimir Putin vai realizar uma série de conversas com seus homólogos europeus, a começar com a chanceler alemã Angela Merkel. Analistas dizem que as negociações irão girar em torno do precário cessar-fogo em vigor no leste da Ucrânia entre as forças governamentais e os rebeldes da pró-Rússia e ainda retomado o fornecimento de gás natural russo à Ucrânia. Lembrando que Angola foi eleita hoje membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Renamo disse ainda também nesta quinta-feira que ganhou as eleições de ontem em Moçambique. Em conferência de imprensa há momentos na capital moçambicana Maputo, António Muxanga, porta-voz do líder da Renamo, Afonso de Lacama, disse que não aceitará os resultados que apontam para já e as projeções para uma vitória da Frelimo e do seu candidato Filipe Nyusi nas eleições de ontem. No entanto, os resultados oficiais serão anunciados apenas amanhã, sexta-feira.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Secretário de Estado assistente para os assuntos leste, asiáticos e pacífico, Daniel Russell, e Secretário de Estado assistente da defesa para a Ásia e o Pacífico, David Shear, visitaram recentemente Tóquio, no Japão, para divulgar um relatório preliminar sobre a revisão das linhas para a cooperação de defesa entre os Estados Unidos e o Japão. Há um ano atrás, o secretário de Estado John Kerry e o secretário da Defesa Chuck Hagel anunciaram em Tóquio a intenção de rever as linhas para a cooperação de defesa entre os Estados Unidos e o Japão. O facto que divulgamos um relatório preliminar de um trabalho reflete o compromisso de transparência que tem sido o timbre da cooperação dos Estados Unidos com o Japão, afirmou o secretário assistente Russell. Estas linhas de defesa bilateral servem como enquadramento político que ajuda a definir os nossos papéis e as nossas missões e as capacidades da nossa aliança. Uma revisão similar tinha sido atualizada em 1997. É conveniente que nos interroguemos o que existe de diferente hoje do que existia em 1997, sublinhou o secretário assistente Russell. Existem desde há muito ameaças que crescem, como o caso do programa de armas nucleares da Coreia do Norte e o seu programa de mísseis balísticos. O crescimento económico tem sido o tom da dinâmica da região da Ásia-Pacífico, uma função direta da capacidade das nações comerciais de utilizar as águas internacionais, o espaço aéreo internacional e, cada vez mais, o espaço cibernético internacional, assentou o secretário assistente Russell. Compete a cada um de nós e certamente aos maiores contribuintes de segurança, como os Estados Unidos e o Japão, assegurar que estes princípios permaneçam intactos. Atualizamos as linhas de força para fornecer um enquadramento aos Estados Unidos e ao Japão e a outros parceiros para que seja possível alargar as suas contribuições. Este processo faz de uma aliança muito forte e eficaz ainda mais forte, concluiu o secretário assistente Russell. Quanto mais forte for a aliança Estados Unidos-Japão, maiores contribuições para a segurança e paz regional e internacional. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 16 de outubro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Nick Ivanov e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Olha.